Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Escritora guaporense Leni Chiarello Ziliotto lança livro Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos e prepara mais uma publicação para este ano.
Tribunal de Contas do Estado avalia positivamente sites dos poderes executivo e legislativo de Guaporé. O município apresentou 100% de transparência nas informações prestadas aos cidadãos.
Adote uma árvore, campanha retorna, em homenagem ao Dia da Árvore em Guaporé.
Quarto pelotão da Brigada Militar de Guaporé lança a ação Criança Feliz no município. Comunidade é convidada a doar brinquedos, livros infantis, jogos e máscaras de proteção.
Covid-19. Guaporé registra crescimento no número de casos. 6 pessoas estão internadas em unidades hospitalares, se recuperando da doença.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 23 de setembro.
Tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura em 23 graus e 6 décimos.
38ª semana. Passaram-se 267 dias. Faltam 99 para 2021.
Estação Primavera, Lua Nova.
Santo do dia, São Francisco de Paula Vitor e São Lino.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,41, poupança 0,11%, TJLP 4,91%, taxa Selic 2%, grama do ouro R$ 332,95.
Preços dos produtos agrícolas, saca do milho R$ 52,70, saca da soja R$ 130,80, suíno tipo carne R$ 5,30 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade maternidade e às 19, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira é de tempo bastante firme em todo o estado do Rio Grande do Sul por influência do sistema de alta pressão que garante céu claro. Garante também uma grande amplitude térmica, é o que passa a predominar nesses próximos dias. E a primavera é assim mesmo. Quando temos vários dias de sol, espera-se que as temperaturas subam rapidamente. Vamos ter ao longo da tarde de hoje a presença do sol sem nebulosidade e as máximas já beirando os 24, 25 graus, ou seja, é uma subida bem rápida das temperaturas. Isso também é ajudado em função dos ventos que voltaram a soprar do quadrante norte e começam a trazer um ar um pouco mais aquecido. Amanhã, quinta-feira, céu claro e grande amplitude térmica. Pela manhã, as mínimas podem oscilar entre 8 e 10 graus e à tarde, máximas já de 26 graus. Os ventos estarão soprando de norte, noroeste, aquele vento mais quente. Na sexta-feira, mais um dia de céu claro por aqui e grande amplitude térmica. E aí espera-se que o tempo comece a mudar já lá nas áreas mais ao sul do estado. Aqui na nossa região, o tempo começa a mudar a partir de sábado, especialmente no período da tarde. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas, 12 minutos.
Na programação da Aurora, nós vamos conversar com a escritora Leni Chiarello Ziliotto, ela que é de Guaporé e serafinense de coração, mas reside no Mato Grosso. Inclusive, em 2018, ela recebeu o título de cidadã mato-grossense da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. No último dia 12 de setembro, ela lançou mais uma obra, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos. Ela possui 15 obras publicadas, mais de 20 participações em coletâneas e organizou 6 obras de coletivo. É casada e tem 4 filhas e 5 netos. Leni, o nosso bom dia, prazer em conversar com a escritora aqui na programação da Aurora.
Bom dia a todos os ouvintes. E é uma grata satisfação sempre retornar à minha terra natal, nem que seja pela voz, né?
Vamos contar um pouco de sua história, da Leni Chiarello Ziliotto?
Eu? Contar?
Isso, conte um pouco dessa
história. Nossa, a minha história é longa, mas vamos sintetizar ela aqui em 3 minutinhos. Eu sou guaporense, né? Estudei ali no Scalabrini, me formei no magistério. E digo que sou serafinense de coração, porque meus pais moram em Serafina, minhas irmãs, e eu tenho casa. Minha casa ainda está em Serafina. Eu tive polos de ensino à distância, eu tive várias turmas de pós-graduação ali em Guaporé. E eu amo o Rio Grande do Sul, adoro o vinho, enfim, toda essa nossa cultura que não tem como não gostar. E quando a gente sai de um nicho cultural, tipo assim, com mais idade, é até difícil de se desprender. Porque eu saí dali, do Rio Grande do Sul, em 2011, faz pouco tempo. A princípio eu morei em Nova Mutum e desde 2014 eu moro em Sinop, em Mato Grosso. É um polo regional aqui, né? Polo universitário, polo de saúde, enfim, é uma cidade que na verdade está explodindo. E eu tenho também a grata satisfação de dizer que hoje eu estive representando uma entidade para receber nosso presidente Bolsonaro aqui, ele esteve em Sinop, e para fazer essa referência à nossa região, que é uma cidade próspera, né? E é atrás disso que nós gaúchos, que nós temos um perfil assim de não deixar nossos filhos para os outros criarem, a gente corre atrás do que precisa, né? Então a gente veio buscar novos horizontes, e para a minha literatura, o que, que eu posso dizer? Foram horizontes grandes. Eu já havia publicado vários livros no Rio Grande do Sul, com poemas, muitos livros, e como escritora eu me identifico como escritora, e obviamente como profissional a gente precisa buscar outra área. Eu sou da área da educação, sou bióloga, mas a literatura é o que me identifica e que eu gosto e que eu amo fazer. Uma pena que a gente não consegue viver de literatura no Brasil, né? Mas eu vim a Sinop em 2014 e cá estou com várias obras. Lancei uma no sábado passado, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, que eu tenho certeza que ali no Rio Grande do Sul, quem me conhece sabe que esse é o meu perfil. Eu sou bem perfeccionista, o que eu faço bem feito. É, o que a gente se propõe a fazer na vida deve ser bem feito, né? E esse é o meu pensamento. E está aí o meu livro, ele está ali na livraria Guaporense, para quem quiser prestigiar. É, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos. Leia e me dê um feedback ali, tem meus contatos.
Agora, Leni Chiarello Zilioto, por que que não se pode o artista das letras viver da literatura no nosso país? Falta cultura ao nosso povo?
São vários fatores, não dá para dizer que é um único. A questão da cultura, sim, não é cultura brasileira a leitura. Porque se você pegar outros países mais desenvolvidos, a leitura é uma cultura do povo, é cultural. E o escritor, ele pode se estabelecer e ele sobrevive como escritor. No Brasil, não. Nós não temos a cultura da leitura. Eu aqui até estou num desafio que eu vejo agora, principalmente na pandemia, as pessoas dando cesta básica, que eu acho fundamental, acho importante. A questão da solidariedade tem que ser, né? Mas eu estou tentando me infiltrar nessas cestas básicas e doando meus livros, colocando junto com a comida um livro, para que a leitura seja uma cultura também nossa brasileira. Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão do universo das editoras, né? A editora, ela torna o leitor e o livro famoso, importante, vendável, se você é uma pessoa importante. Então, eu digo assim, se você é conhecido, é um global, não importa o que você escreva, você vai escrever pelo nome. Agora, o escritor que não é famoso, que não é conhecido, ele precisa correr atrás. E dificilmente ele vende, por exemplo, 1 milhão de livros. Eu já me dou por satisfeito, me dou muito feliz, porque todas as minhas tiragens, elas são de 500 exemplares, e praticamente os meus livros estão todos esgotados. E essas 15 obras que você citou, que não está esgotado ainda, está finalizando, terminando de esgotar o infantil, que ele está na sua terceira edição já, de cada edição 500 tiragens, e esse agora que eu lancei. Então, é o nosso alcance, eu diria assim. Nós, escritores não famosos, independentes, e que a gente escreve porque gosta, e há um mercado editorial bastante comercial, sabe? Que eles publicam quem é famoso. Isso também nos complica um pouco.
Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos é a sua nova obra, que foi lançada no dia 12. O que que ela destaca? Que mensagem que ela passa, Leni?
Então, basicamente nessa obra, os leitores vão encontrar um conceito de um conteúdo que trata de empreendedorismo, de superação e de motivação. Ou seja, é um case de sucesso de um grande empresário, e que ele só não passou fome. Então, ele passou muitas necessidades, mas não se jogou nas mãos, tipo assim, do governo, do público, me sustenta porque eu estou aqui, né? Porque eu tenho um RG, você prefeito ou você governador tem que me sustentar, não é esse o propósito. Então, um pouco é nessa linha, tipo assim, vai atrás, corre atrás e seja bom. E faça bem o que você faz. Você se propõe a ser X, seja bom no X. Você quer fazer isso, seja bom no isso, aí você vai ter sucesso. É um case de sucesso, fala de empreendedorismo, fala de superação, fala de motivação, e é uma leitura bem gostosa. É um livro que eu fiz ele para o público jovem, eu diria assim, jovem não só na certidão de nascimento, digo jovem na cabeça, né? E ele é bem interativo. Em algumas páginas, o leitor encontrará QR Code, que vai ter que ter o celular para ler o QR Code, e vai abrir um vídeo. Então, é um livro que ele transita entre a escrita e o audiovisual. Tem vídeo no livro através de QR Code. É bem bacana.
Agora, a pergunta é que fica: nunca é cedo ou tarde para ir ao encontro dos seus sonhos, Leni?
Nunca. quando eu falo da minha história, você me pediu para falar a minha história, nós teríamos que ficar aqui, então, um bom tempo para falar. Mas uma parte da história, quando eu tenho oportunidade de contar, é essa. O meu sonho de 8 anos de idade, eu lembro que o primeiro prefeito de Serafina Corrêa, o Amantino Lucindo Montanari, ele visitava as escolas. Eu era aluninha lá, pequenininha, de 8 anos, e na escola ele entrou e fez essa pergunta a todos os alunos: o que você quer ser quando crescer? E eu lembro que eu respondi: eu quero ser escritora. Então, e aquilo de ser escritora numa cultura nossa, a gente sabe que, como eu falei, não sustenta. Eu tive que correr atrás de outra coisa: ser estudante, fazer faculdade, ter o meu emprego, ganhar o meu salário, constituir minha família, porque essa é a cultura. Ser escritora seria um hobby. Infelizmente, não deveria, mas é. Culturalmente é. Então eu fui deixando esse sonho de lado, mas como se diz, de lado. E ele vai batendo na porta, ele vai batendo na porta, e quando você, se você não realizar o seu sonho, eu acho que as pessoas sufocam. Eu não sei como que é a vida de quem não realizou o sonho da vida, mas eu já era casada, já tinha meus filhos, e eu parei e disse: agora é a hora, agora é o momento do meu sonho se realizar. E aí que eu lancei meu primeiro livro, Na Jornada de Literatura em Passo Fundo, em 2001, e naquele dia eu me coloquei um propósito: se eu quero ser escritora, no mínimo a cada 2 anos, Lene, você vai publicar um livro. E eu fui nessa meta, eu segui essa meta, e eu comecei a cada 2 anos publicar um livro, depois a cada ano, e agora teve ano que eu publiquei 3 livros. Esse ano, por exemplo, eu vou publicar 3 livros no ano. Então, nunca é tarde para você realizar o seu sonho, é o primeiro ponto. E o segundo ponto: realize o seu sonho, dê um jeito. Porque eu acho que a pessoa é feliz se ela realmente chegar lá no final e olhar para ela mesma. Por exemplo, eu quero me virar, me voltar para mim e dizer: Lene, o que você fez com você foi bom, foi bacana. Eu gostei do que você fez com você. Então, seria basicamente essa pergunta, que o livro Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, ele transita um pouco sobre esse conceito. Olhe para você e veja o que você está fazendo com você. Isso é importante para cada um, para todos.
Esta é a escritora Leni Chiarello Zilliotto, na programação da Aurora, falando sobre a sua obra literária, que foi lançada no dia 12, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, e também sobre a publicação, que já está pronta e logo será publicada, com o título Carolina.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Para destacar boas ações com o objetivo de proporcionar alegria às crianças em vulnerabilidade social, na comemoração ao Dia das Crianças, o 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé, comandado pelo Tenente Júlio César de Oliveira Greff, aderiu à campanha solidária Ação Criança Feliz, promovida pelos policiais militares que atuam no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. A ação busca arrecadar brinquedos, livros infantis e jogos, estes em bom estado de conservação. Máscaras de proteção com tamanho especial para os pequenos também estão na lista de doações. A atividade está sendo coordenada pela Sargento Marinês, instrutora capacitada para atividades educacionais repassadas pelo PROERD. Conforme a policial militar, donativos arrecadados serão destinados para entidades assistenciais, associações e organizações não governamentais, ONGs, que cuidam de menores, em especial nos bairros Vila Verde e Nossa Senhora da Paz, para morar. A intenção é alcançar o maior número de crianças e fazê-las felizes. Para que a comunidade possa ser solidária, diversos pontos de coleta serão distribuídos por estabelecimentos comerciais da cidade. Alguns pontos já foram definidos, como os supermercados Marim e Paludo, e também a agropecuária Zanata, e no quartel da Brigada Militar. As doações de máscaras de proteção, brinquedos, livros infantis e jogos podem ser efetuadas até o dia 9 de outubro, data pela qual será feita a entrega para as crianças. Outros pontos deverão ser disponibilizados nesta ação solidária que busca fazer as crianças felizes aqui em Guaporé.
Vamos falar de transparência. O Tribunal de Contas do Estado avaliou positivamente os sites dos poderes Executivo e Legislativo de Guaporé. Os 497 poderes públicos do Rio Grande do Sul possuem sites oficiais e a totalidade dos legislativos contam com informações em portais na internet, próprio ou compartilhados com o Executivo. Os dados são do Tribunal de Contas do Estado, que apresentou os resultados relativos à avaliação da transparência na internet. O estudo, análise quanto ao atendimento às exigências da Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência, demonstram a situação dos sites institucionais das prefeituras e das câmaras de vereadores. O site oficial da Prefeitura de Guaporé, bem como o da Câmara de Vereadores de Guaporé, recebeu avaliação positiva 100% e todos os itens quanto à transparência e informações precisas, necessárias e obrigatórias para a comunidade foram atendidos. Com mais de 10 mil habitantes, o Poder Executivo de Serafina Corrêa também conquistou 100% em transparência. Destacaram-se, entre os municípios com menos de 10 mil habitantes, as prefeituras de Antagorda, Cotiporã, Fagundes Varela, Montauri, Paraí, São Valentim do Sul, Vespasiano Corrêa e União da Serra e Vista Alegre do Prata. Já os poderes públicos de Dois Lajados conquistou 97% e União da Serra 81%, não atenderam a totalidade dos quesitos que são analisados pelo TCE, ao longo de 3 e 13 de setembro de 2019, com divulgação ao longo do primeiro semestre de 2020. Todas as informações para a avaliação da transparência na internet, conforme o TCE do Rio Grande do Sul, foram extraídas do sistema de cadastro, que é alimentado pelos próprios entes jurisdicionados.
12 horas e 32 minutos, vamos falar sobre a Covid e a situação no estado do Rio Grande do Sul e aqui no município de Guaporé. Em solo gaúcho são, conforme o governo e o gabinete de crise, a Covid, 177.485 casos confirmados. Deste total, 162.695 são de pessoas recuperadas. A Covid está presente em 492 dos 497 municípios, ou seja, ainda 5 estão sem nenhum caso registrado. 10.318 pessoas, 6%, estão em acompanhamento. Infelizmente, o registro é de 4.472 mortes. Aqui em Guaporé, nós tivemos ontem a divulgação do boletim epidemiológico por parte do Comitê de Operações de Emergência, o COI. 762 casos, são 38 a mais do que na última quinta-feira, data da publicação do último boletim epidemiológico. Estão em análise 6 exames. Do total de casos confirmados, 723 são de pessoas recuperadas. 31 estão em ativo, com o vírus ativo. São 10 a mais do que na última quinta-feira. E nós temos o registro de 6 pessoas internadas. 2 em unidades hospitalares de outros municípios e 4 aqui no Hospital Manuel Francisco Guerreiro. São 3 a mais do que o último boletim. E 8 mortes foram registradas de pessoas com exame positivo para a Covid. Números da doença no município de Guaporé. No Brasil, são mais de 4,5 milhões de casos. Na sequência, vamos falar sobre o meio ambiente.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12h40.
Na nossa programação, nosso contato hoje com a secretária municipal do meio ambiente, já que no dia 21 comemorou-se o Dia da Árvore e a secretaria preparou para a comunidade uma forma de comemorarmos juntos, deixando o Guaporé mais verde. A Mônia Zampezi está conosco para contar sobre essa ação que acontece sábado em homenagem ao Dia da Árvore. Bom dia, Mônia.
Bom dia, Michele. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. É, exatamente, Michele. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore, né? Então, pensando na necessidade, né, de refletir quanto à preservação das nossas matas, quanto à preservação da nossa flora, especialmente levando em conta, né, os benefícios que as árvores elas oferecem para nós, né, tanto na manutenção da temperatura, sombra, na proteção do solo, principalmente também fornecendo alimento para a fauna, né. Então, pensando nisso, pensando sempre no sentido de termos, né, um município mais verde, organizamos então uma campanha de doação de mudas, né, o Adote uma Árvore, que é uma campanha de educação ambiental já de bastante tempo, né, através da doação de mudas nativas. Então, de que forma ela vai acontecer? Neste sábado, tá, dia 26 de setembro, das 9 horas às 16, na Praça Central, na Praça Vespasiano Corrêa. É muito importante lembrar, né, Michele, que as pessoas, elas venham utilizando a máscara, né, é obrigatório, para que a gente preserve, né, a saúde de todos. Então, serão mudas nativas diversas, cerejeira, pitangueira, ipê amarelo, ipê roxo, camboatá branco, camboatá vermelho, enfim, né? Nativas diversas da nossa região que se adaptam bem ao clima, né?
Mônia, também as pessoas às vezes adotam a árvore e ficam em dúvida, né? Ah, posso plantar ela, por exemplo, no canteiro em frente à minha casa? Posso plantar ela lá no meu quintal? Onde ela deve ser plantada? De que forma ela deve ser cuidada? Essas orientações também, todas elas serão dadas?
Sim, Michele. Junto com a árvore, a Secretaria de Meio Ambiente, ela costuma fornecer informações sobre a espécie, né? O nome popular e o nome científico da espécie, o qual o cidadão guaporense está adquirindo, né? Está levando, e assim como informações, né, qual é o local certo. A equipe técnica da secretaria, ela sempre acompanha as atividades, né, do programa Adote uma Árvore, com essas informações, né. Existem árvores de grande porte que não são ideais para calçada, árvores e também árvores que sim, que são adequadas, né, à calçada, conforme o nosso plano de arborização urbana. Então, essas informações sempre são repassadas à comunidade no momento da retirada da sua árvore.
Mônia, com relação às regras para retirada das árvores, para buscar essas informações, porque nós estamos ainda dentro de todos os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, como é que vai ser a organização dessa distribuição no sábado?
Nós organizamos já, juntamente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, com algumas entidades que sempre apoiam essas ações, né? Então serão vários pontos de distribuição na Praça Central. As mudas, elas não estarão concentradas num ponto só, até para evitar questões de aglomeração, né? Então, a Secretaria organizou dessa forma, serão vários pontos, né, de distribuição na Praça Central, que a comunidade pode retirar suas mudas, né?
E no mesmo dia, ainda valorizando o meio ambiente, nós teremos o recolhimento dos resíduos eletrônicos. Vamos falar um pouquinho, porque além da praça, também serão recolhidos nos bairros.
Exatamente. Essas coletas de eletrônicos, elas fazem parte também das campanhas de educação ambiental, que buscam a conscientização, né, da comunidade quanto à necessidade e à importância de descartar os eletrônicos, principalmente o descarte dos resíduos em geral e dos eletrônicos, né? Uma vez que, infelizmente, né, Michelle, a gente tem percebido que em alguns pontos ainda ocorre o descarte irregular. Então, essa campanha, ela tem o objetivo de conscientizar e sensibilizar a comunidade para essa problemática, né? Então, descartar corretamente. Até porque o material eletrônico, ele tem toda uma composição, né, de metais que não pode ficar no contato direto com o solo, com a água. Então, essa é a terceira campanha do ano de 2020. E os pontos de coleta, então, na Praça Vespasiano Corrêa, né, o horário da Praça Vespasiano Corrêa para coleta é das 9 da manhã às 16 horas da tarde, né, direto ao meio-dia também, para daqui a pouco o pessoal que trabalha também de manhã e de tarde consegue deixar o seu material ao meio-dia. E nos bairros, então, nesta campanha serão contemplados os bairros São Cristóvão, Vila Verde e Promorar. Nos bairros, o horário é das 9 às 11 da manhã. Gostaria também de agradecer, Michelle, o apoio das entidades, né, que sempre que também colaboram para que essas campanhas elas aconteçam. Nós temos várias entidades voluntárias que todas as campanhas, né, que auxiliam o município e se preocupam também, né, com essa questão ambiental de conscientização, de valorização do ambiente.
E a comunidade tem respondido à altura, tem participado bastante dessas campanhas de recolhimento dos eletrônicos?
Sim, Michelle, a comunidade participa sempre em torno, assim, a cada campanha são em torno de 7, 8, 10 toneladas de material que vão para o descarte correto. Essa é uma preocupação muito grande do município também, então a toda campanha a gente certifica quanto ao licenciamento ambiental da empresa que recebe esse material. Ela é uma empresa que vem de outro município, então esse material ele vai para o destino correto e a comunidade a gente vê assim que realmente abraça a causa, né? Então a toda campanha tem muito material. E quais materiais, tá? Só para reforçar, a gente sempre costuma dizer que é todo material que era ligado na tomada e que já não tem mais uso, né? Então, ar-condicionado, telefones celulares, televisores, rádios, mouse, roteador, enfim, né? E linha branca também, máquinas, geladeiras, tudo que é na tomada e que já não tem mais uso.
Outra dúvida que a comunidade sempre tem quando acontece a campanha de recolhimento é com relação às lâmpadas. Eles recolhem lâmpadas também?
Lâmpadas de LED, a empresa está recolhendo agora. As de LED, elas já podem seguir essa empresa para descarte. As lâmpadas fluorescentes ainda não, né? Em virtude de ter que passar por um processo de descontaminação. Então, o ideal, pela logística reversa, a gente sempre indica que seja devolvido no comércio onde foi adquirido o produto. Tanto para lâmpadas como para lâmpadas, pilhas, baterias e toners.
Mônica, então sábado um dia especial para o meio ambiente. Gostaria que você reforçasse o convite das duas campanhas que acontecem simultaneamente.
Então, Michelle, agradeço mais uma vez ao espaço e convido, né, a comunidade a participar dessas duas campanhas de educação ambiental, né? Deixe o seu eletrônico para o descarte correto, para um descarte consciente e faça a que aquisição da sua muda, né, da sua muda nativa, para que a gente realmente consiga ter, né, o máximo possível de equilíbrio, né, na questão ambiental. Então, mais uma vez, a gente convida a comunidade, as duas campanhas no centro, então, tanto para a coleta de eletrônicos quanto para o Adote uma Árvore, das 9 às 16 horas. E a coleta do resíduo eletrônico nos bairros São Cristóvão, Vila Verde e Promorar, das 9 da manhã às 11.
Obrigada, Mônia. Lembrando a comunidade, não esqueça de usar a sua máscara, manter o distanciamento, para que a gente consiga realizar essas campanhas e, ao mesmo tempo, conter a disseminação do coronavírus. Obrigada, até uma próxima oportunidade, Mônia.
Obrigada a você, até mais.
Agora 12 horas e 50 minutos.
Por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente, fazer o download no podcast do nosso site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.